A Igreja de Cristo está a serviço, não tem medo e tem as portas abertas. Foi o que afirmou em síntese o Papa Francisco no discurso de encerramento da Terceira Assembleia Geral Extraordinária dos Bispos sobre a Família. O pontífice falou das tentações e dos momentos de tensão durante os trabalhos sinodais, mas salientou a graça e a beleza do debate. Reiterou que a missão do sucessor de Pedro é a de garantir a unidade da Igreja e a dos bispos de nutrir o rebanho e acolher quem se perde. O Papa falou dos debates realizados entre os padres sinodais como de um caminho conjunto, evidenciando o entusiasmo, o ardor e a graça na escuta dos testemunhos das famílias, mas indica também os momentos de desolação e tensão, evidenciando as tentações como a do enrijecimento hostil.
Cioè, il voler chiudersi dentro lo scritto, la lettera, e non lasciarsi sorprendere da Dio. Dal Dio delle sorprese.
Isto é, o de querer fechar-se dentro do escrito, da lei, e não deixar-se surpreender por Deus, pelo Deus das surpresas, o Espírito. Dentro da lei, dentro da certeza daquilo que conhecemos e não daquilo que devemos ainda aprender e atingir. Desde o tempo de Jesus, é a tentação dos zelosos, dos escrupulosos, dos cuidadosos e dos assim chamados hoje tradicionalistas e também dos intelectualistas. Após, Francisco cita outra tentação, por ele definida como buonismo destrutivo.
La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una misericordia ingannatrice fascia le ferite.
A tentação do buonismo destrutivo, que em nome de uma misericórdia enganadora enfaixa as feridas sem antes curá-las e medicá-las, que trata os sintomas e não as causas e as raízes. O Papa citou a seguir a tentação de transformar pedra e pão para romper um longo jejum, mas também o de transformar o pão em pedra, jogando-a contra os pecadores, fracos e doentes, transformando para eles em fardos insuportáveis. Assim, a tentação de descer da cruz.
La tentazione di scendere dalla croce per accontentare la gente e non rimanerci per compiere la volontà del Padre.
A tentação de descer da cruz para contentar as pessoas e não permanecer ali para realizar a vontade do Pai, de submeter-se ao espírito mundano ao invés de purificá-lo e submeter-se ao Espírito de Deus. Por fim, a tentação de negligenciar o depositum fidei, considerando-se, adverte o Papa, não custódios, mas proprietários e donos. Ou, por outro lado, a tentação de negligenciar a realidade utilizando uma língua minuciosa para dizer tantas coisas e não dizer nada. Após, o Papa Francisco observou.
Tanti commentatori, gente que parla, hanno imaginato di vedere una chiesa in litigio, dove una parte è contro l'altra, dubitando perfino dello Spirito Santo.
Tantos comentaristas ou pessoas que falam imaginaram ver uma igreja em atrito, onde uma parte está contra a outra, duvidando até mesmo do Espírito Santo, o verdadeiro promotor e garante da unidade e da harmonia na igreja. Nunca se colocou em discussão as verdades fundamentais do sacramento do matrimônio, a indissolubilidade, a unidade, a fidelidade e a procriatividade, ou seja, a abertura à vida. Após, o Santo Padre ressaltou que a Igreja é a vinha do Senhor, a mãe fértil e mestra, atenciosa, que não tem medo de arregaçar as mangas para derramar o óleo e o vinho nas feridas dos homens, que não olha a humanidade de um castelo de vidro para julgar ou classificar as pessoas.
Esta é a Chiesa, uma santa, católica, apostólica, é composta de pecadores, bisognosi della sua misericórdia.
Esta é a Igreja, una, santa, católica, apostólica e formada por pecadores necessitados da sua misericórdia. Essa é a Igreja, a verdadeira esposa de Cristo, que procura ser fiel ao seu esposo e à sua doutrina. É a Igreja que não tem medo de comer e beber com as prostitutas. A Igreja que tem as portas escancaradas para receber os necessitados, os arrependidos e não somente os justos, ou aqueles que acreditam ser perfeitos. A Igreja que não se envergonha do irmão caído e não faz de conta de não vê-lo. Pelo contrário, se sente envolvida e quase obrigada a levantá-lo e a encorajá-lo, e retomar o caminho e acompanhar para o encontro definitivo com o seu esposo na Jerusalém Celeste. Papa recordou após que os trabalhos sinodais se realizaram cum Petro et sub Petro, evidenciando a missão do pontífice, que é de garantir a unidade da Igreja e a missão dos pastores. O seu primeiro dever é o de nutrir o rebanho, ressaltou, que o Senhor confiou a eles, e de buscar acolhê-lo com paternidade e misericórdia, e sem falso medo, as ovelhas perdidas. Errei aqui, disse o Papa, disse acolher, mas deve ser ir buscá-las. O Santo Padre, após, cita as palavras pronunciadas por Bento XVI, onde o Papa emérito sublinha que, através dos pastores da Igreja, de fato, Cristo apascenta o seu rebanho. É ele que o guia, o protege, o corrige, porque o ama profundamente. A Igreja de Cristo é isso, e acrescenta.
E tutti i vescovi, in comunione con il successore di Pietro, hanno il compito e il dovere di custodirla e di servirla.
Todos os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, têm a missão e o dever de custodiá-la e de servi-la, não como donos, mas como servidores. O Papa, nesse contexto, não é o Senhor Supremo, mas sim um supremo servidor, o Servus Servorum Dei, o garante da obediência e da conformidade da Igreja à vontade de Deus, ao Evangelho de Cristo e à tradição da Igreja, deixando de lado todo o arbítrio pessoal, mesmo sendo, por vontade do próprio Cristo, o pastor e doutor supremo de todos os fiéis.